Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast Nine Art Tree. Hoje vou resumir e analisar o livro. Cartas de Epicuro, edição bilingue, com postal plus marcador reúne, em grego e português, três textos preservados de Epicuro, a carta Meneceu, sobre a felicidade, a carta Pitócles, dedicada aos fenômenos celestes, e a carta Heródoto, voltada à investigação da natureza. Trata-se de uma obra filosófica da antiguidade. Não de um tratado contínuo, as cartas condensam princípios destinados à formação intelectual e prática dos discípulos do Jardim, a escola fundada por Epicuro em Atenas. Seu propósito central é mostrar como a reflexão pode reduzir medos inúteis e orientar uma vida estável. A edição se distingue por permitir o contato paralelo com o original grego e a tradução portuguesa. Recurso particularmente relevante para estudantes de filosofia clássica e língua grega. Ao articular ética, estudo da natureza e critérios de conhecimento, o volume também corrige a imagem simplificada de Epicuro como defensor de excessos. O prazer epicurista é apresentado, sobretudo, como condição de serenidade, sobriedade e libertação da dor corporal e da perturbação psíquica. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, a felicidade como prazer estável, e não como acumulação de prazeres. A carta Meneceu concentra a formulação ética mais conhecida de Epicuro: o prazer é o bem inicial e final de uma vida feliz. Mas isso não equivale a perseguir toda experiência agradável disponível. A distinção decisiva está entre prazeres que promovem equilíbrio duradouro e escolhas que produzem consequências dolorosas. Para o filósofo, comer de modo simples pode bastar quando elimina a fome. Por outro lado, um prazer intenso pode ser recusado se trouxer sofrimento maior depois. A avaliação racional das consequências, portanto, vale mais que a intensidade momentânea da sensação. Nesse quadro, a felicidade não depende de luxo, prestígio ou estímulos contínuos, mas da suficiência para viver sem carência angustiante. A ausência de dor do corpo, frequentemente associada ao termo aponia, e a ausência de perturbação da alma, a ataraxia, definem um estado positivo de bem-estar. A proposta tem uma dimensão crítica: desejos socialmente alimentados podem tornar o indivíduo dependente do que não controla. Ao limitar expectativas e escolher o necessário, ele reduz a vulnerabilidade diante da fortuna. A carta não elimina o valor dos prazeres. Estabelece, antes, uma disciplina de escolha. Seu hedonismo é racional porque exige cálculo, prudência e atenção aos efeitos concretos de cada desejo na tranquilidade da vida. Em segundo lugar, a classificação dos desejos como instrumento de autonomia e prudência. Um dos mecanismos éticos mais práticos presentes na carta Meneceu é a diferenciação entre desejos naturais e necessários, naturais mas não necessários, e desejos vãos. Os desejos naturais e necessários abrangem aquilo que sustenta a vida e o bem-estar básico, como alimentação suficiente, abrigo e alívio da dor. Satisfazê-los é simples e tende a oferecer segurança. Já desejos naturais que não são indispensáveis podem enriquecer a experiência, mas não devem se converter em exigências rígidas. Por fim, desejos vãos, ligados à riqueza ilimitada, à fama ou ao poder, não possuem um limite claro de satisfação e, por isso, alimentam ansiedade. A classificação não é uma ordem de ascetismo absoluto nem uma condenação moral da riqueza. Seu critério é funcional perguntar se algo é necessário, se é facilmente obtível e se sua busca preserva ou destrói a serenidade. Epicuro associa essa análise à autossuficiência, entendida como capacidade de contentar-se com pouco quando as circunstâncias exigem. Essa capacidade não impede o desfrute de bens adicionais quando disponíveis, impede que eles se tornem condição para uma vida aceitável. A prudência ocupa posição central porque organiza as escolhas e recusas, assim. A filosofia epicurista oferece uma crítica precisa à expansão indefinida dos desejos: quanto mais necessidades artificiais uma pessoa transforma em indispensáveis, mais entrega sua paz a fatores externos e instáveis. Em terceiro lugar, a crítica ao medo da morte e à superstição como terapia filosófica, a carta Meneceu aborda dois medos que, para Epicuro, comprometem profundamente a vida feliz: o medo dos deuses e o medo da morte. Sua estratégia não é pedir resignação, mas examinar as crenças que geram angústia. Quanto aos deuses, Epicuro sustenta que seres plenamente felizes e imortais não devem ser concebidos como agentes caprichosos que distribuem castigos e recompensas na rotina humana. A piedade, nessa perspectiva, não exige atribuir aos deuses paixões, vinganças ou interferências arbitrárias. Em relação à morte, o argumento é ainda mais direto: bem e mal são experimentados por meio da sensação. A morte, sendo privação de sensação, não é uma experiência sofrida pelo indivíduo. Enquanto se está vivo, ela não está presente. Quando ela ocorre, o sujeito já não está presente para senti-la. Esse raciocínio não nega a tristeza pela perda de outras pessoas nem resolve todos os dilemas humanos ligados à finitude. Seu alvo é a antecipação obsessiva do próprio não ser, que rouba o valor do tempo vivido. A consequência ética é deslocar a atenção da duração ilimitada para a qualidade da existência. Ao combater explicações supersticiosas e o terror da morte, Epicuro procura restaurar a capacidade de julgar o presente com sobriedade. A filosofia parece, assim como prática de esclarecimento, reduzir sofrimentos produzidos por falsas opiniões para tornar possível uma vida menos submetida ao medo. Em quarto lugar, a carta a Heródoto e a natureza material como base para a serenidade, a carta a Heródoto apresenta, de forma sintética, princípios da filosofia da natureza de Epicuro. Ela é importante porque mostra que sua ética não está isolada de uma visão do mundo. Compreender a constituição material da realidade ajuda a desfazer explicações baseadas em intervenção divina ameaçadora ou em finalidade cósmica dirigida aos seres humanos. Epicuro desenvolve uma perspectiva atomista, segundo a qual os corpos são constituídos por elementos materiais em movimento no vazio, sem exigir do leitor a aceitação imediata de todos os detalhes da física antiga. A carta revela uma ambição intelectual clara, explicar os fenômenos por causas naturais e evitar o recurso automático ao sobrenatural. A investigação deve partir das sensações e preservar coerência com o que se observa. Ainda que certos aspectos invisíveis da natureza admitam mais de uma explicação possível compatível com os fenômenos. Essa cautela é relevante, o objetivo não é oferecer especulação gratuita, mas eliminar crenças que perturbam sem necessidade. A mortalidade da alma também se integra a essa visão material, reforçando a crítica ao medo de punições após a morte. Naturalmente, a cosmologia epicurista pertence ao horizonte científico da antiguidade e não deve ser lida como ciência atual. Seu valor duradouro está no método filosófico buscar causas naturais, reconhecer os limites da evidência e avaliar como teorias sobre o mundo afetam a liberdade diante do temor religioso e da ansiedade existencial. Por último, fenômenos celestes e a recusa de explicações únicas sem evidência suficiente. Na carta a Pitócles, Epicuro trata de fenômenos celestes como movimentos e aparências dos astros, meteoros, chuvas, ventos e outros eventos atmosféricos. O aspecto mais significativo do texto não é a precisão de suas explicações físicas, inevitavelmente limitada pelo conhecimento disponível na antiguidade, mas sua postura diante da incerteza. Para diversos fenômenos distantes ou difíceis de observar diretamente, Epicuro admite que pode haver mais de uma causa natural possível. Desde que uma hipótese não contradiga o que aparece aos sentidos e seja compatível com a estrutura geral de sua física, ela não precisa ser transformada dogmaticamente em explicação única. Essa pluralidade de possibilidades serve a uma finalidade ética. Fenômenos impressionantes no céu eram frequentemente interpretados como sinais divinos, presságios ou ameaças. Ao indicar alternativas naturais, a carta combate a passagem indevida da ignorância para o medo. A investigação da natureza, portanto, não é mera curiosidade astronômica. Ela protege a tranquilidade da alma contra leituras supersticiosas do mundo. Há também uma lição epistemológica em questões cuja comprovação é incompleta. A confiança excessiva pode ser tão inadequada quanto a crença cega. O texto convida o leitor a distinguir observação, hipótese e imaginação religiosa. Essa combinação de explicação natural e modéstia quanto à certeza torna a carta a Pitócles uma peça indispensável para compreender por que as cartas de Epicuro formam um conjunto A. Paz ética depende, em parte, de uma relação mais lúcida com os acontecimentos naturais. Em conclusão, Cartas de Epicuro, edição bilíngue, com postal luz marcador, é indicada a leitores de filosofia antiga, estudantes de ética. interessados no helenismo e pessoas que desejam examinar criticamente ideias correntes sobre prazer, desejo, morte e felicidade. Também é especialmente útil para quem estuda grego antigo ou quer observar, ainda que de modo inicial, a relação entre um texto clássico e sua tradução. O principal benefício intelectual do volume está em apresentar o epicurismo como um sistema articulado à vida feliz exige discernimento sobre os desejos. Mas esse discernimento se apoia igualmente numa visão naturalista do mundo e numa crítica às crenças que alimentam medo. Na prática, a leitura oferece critérios para distinguir necessidades reais de exigências ilimitadas e para avaliar prazeres por seus efeitos, não por sua aparência imediata. Não se trata, porém, de um manual contemporâneo de bem-estar. Seus argumentos devem ser lidos em seu contexto histórico, sobretudo as teses físicas. O que o diferencia de introduções modernas ou coletâneas apenas éticas é a presença conjunta das três cartas, incluindo os textos sobre natureza e fenômenos celestes. Essa composição impede reduzir Epicuro à fórmula de buscar prazer. A edição bilíngue acrescenta um diferencial editorial concreto, ao dar acesso ao grego e ao português no mesmo volume. Para leitores dispostos a uma linguagem filosófica concisa e por vezes exigente, o livro oferece uma entrada direta e incomum no núcleo preservado do pensamento epicurista. Se você quiser apoiar Epicuro, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!